Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde, deste sábado aqui na tua Rádio Fátima, traz diversos assuntos para você. Durante esta semana se falou muito sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E esse é o nosso destaque de hoje. A gente começa com essa informação. Afinal, quais os impactos da exploração de petróleo na foz do Amazonas? A reportagem é de Igor Pereira.
A exploração de petróleo na foz do Amazonas tem causado uma queda de braço entre setores do governo federal. De um lado, o Ministério de Minas e Energia defende a perfuração de um poço na costa do estado do Amapá, considerando o potencial econômico e energético. Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente é contra a proposta por conta de possíveis impactos ambientais na região. O professor da Escola Politécnica da USP e pesquisador do tema, Luiz Henrique Sanches, explica o que está em jogo na foz do Amazonas.
Pelo que se conhece, há petróleo na região, vem sendo estudado há vários anos. O objetivo desse é melhorar o conhecimento e antecipar possível exploração comercial de petróleo no futuro. Se conhece petróleo, mas não ainda na extensão que permita o desenvolvimento comercial. Então, isso pressupõe essa e possivelmente outras atividades que são chamadas de postos de exploração. Eles vão conhecer melhor e saber o tamanho, né, da reserva.
Caso seja confirmada a existência de petróleo, a região pode receber um grande volume de investimentos para a exploração. Porém, o pesquisador aponta os possíveis riscos ambientais e o tempo de resposta para conter os danos.
Preocupação do IBAMA e esse tempo de resposta, dada a distância da área em relação às bases de apoio, seria muito longa. Com isso, um vazamento poderia ou atingir águas internacionais ou, ao longo do tempo, atingir a costa. Aquela região costeira é muito vulnerável, né, ambientalmente, uma região de mangues, outros atributos de biodiversidade que poderiam, né, no caso de vazamento, ser severamente afetados.
O IBAMA negou o pedido de exploração solicitado pela Petrobras, considerando inconsistências preocupantes para a operação e alta vulnerabilidade socioambiental. A Petrobras vai fazer um novo pedido, pontuando que a estatal se compromete em ampliar a base de atendimento à fauna em caso de vazamento. A Petrobras também garante a capacidade técnica e segurança nas operações, afirmando que não há registro de vazamento de óleo em operações de perfuração de poços. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigada ao Igor. A gente vai acionar agora a Rádio França Internacional, na participação da Lúcia Miesel, porque a França está sendo pressionada a reduzir os rebanhos bovinos. A gente vai saber agora o porquê.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
As emissões de metano da pecuária são levadas cada vez mais a sério pelos países comprometidos a conter o aquecimento do planeta. Na França, enquanto o governo lança um plano global para acelerar a queda de emissões de gases de efeito estufa, um relatório do Tribunal de Contas do país recomenda diminuir o número de vacas nas fazendas francesas, em especial as leiteiras. O órgão ressalta que o setor responde por 11,8% das emissões de equivalentes a CO2 do país, o mesmo que o setor da construção civil residencial. desde os anos 80, pelo menos, que os efeitos nocivos da digestão dos ruminantes sobre o clima são conhecidos, mas foram ignorados pela agricultura e os formadores de políticas públicas. Em síntese, o processo digestivo do gado libera metano, que vai parar na atmosfera pelo arroto dos animais. O maior problema é que o metano tem um potencial de aquecimento 25 vezes superior ao do CO2. No setor leiteiro, mais da metade das emissões são deste gás perigoso, explica Jean-Baptiste Dollet, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Instituto da Pecuária.
As outras emissões são de protóxido de azoto e o consumo de energia, incluindo os fertilizantes usados na alimentação do rebanho. Mas também devemos associar a estocagem de carbono da pecuária de leite, porque ao contrário das aves, por exemplo, o sistema digestivo dos ruminantes absorve carbono.
Contribui ao estocagem de carbono.
Mas para o Tribunal de Contas francês, essa compensação e a gerada pelas áreas de pasto natural estão longe de compensar o fato de que as emissões de metano da pecuária representam 45% do total de emissões da agricultura. A França é a maior produtora europeia de carne bovina e soma 17 milhões de cabeças de gado. Cerca de um quinto dos produtores do país já se comprometeram a descarbonizar a produção, um número ainda considerado insuficiente. Uma das providências recomendadas pelo tribunal é baixar o número do rebanho para 15 milhões de cabeças até 2035 e 13,5 milhões até 2050, prevendo também que o consumo de carne vermelha pelos adultos deverá cair. As outras pistas de ação vêm da pesquisa e inovação, com foco na alimentação dos rebanhos. Uma das principais escolas superiores de agronomia da França, AgroParisTech, desenvolve experimentos com diferentes regimes alimentares na fazenda experimental de Grignon, na região parisiense. No local, a média de emissões de gases de efeito estufa para um litro de leite já baixou dos habituais 1,2 kg para 750 gramas. O diretor da fazenda, Dominique Tristan, comenta os desafios.
Nós vemos que os produtos que testamos no laboratório funcionam, mas precisamos testá-los na fazenda para saber se, do ponto de vista biológico, também funcionam. Nós vimos que, para o metano, alguns experimentos funcionaram muito bem no laboratório, com queda de 50% das emissões deste gás. Mas, infelizmente, na hora de testar na vaca, tivemos 0,0% de queda. Em geral, apenas um teste a cada 6 terá uma vida comercial viável.
Malheureusement, une fois qu'on a mis sur la vraie vache, on était à 0,0.
Na região da Bretanha, a associação Bleu Blanc Cœur tem acompanhado os agricultores interessados em diminuir a pegada ambiental das criações de gado. Valentin Guillaumel, coordenador ambiental dessa iniciativa, orienta os criadores a incluir um composto formado por linho, colza e alfafa na alimentação das vacas.
Tentamos encontrar uma fonte natural de ômega 3 além do encontrado no pasto, e as pesquisas demonstraram que o linho é eficiente. O ômega 3 pode reduzir as emissões porque a vaca consegue digerir melhor. Pense que a ração é uma fonte de energia que a vaca ingere. Uma parte dessa energia vai servir para ela produzir leite, e quanto mais a ração for eficaz, ou seja, quanto melhor ela a digerir, mais leite ela vai produzir e menos ela vai emitir metano. O metano é, na realidade, uma perda energética. A nossa ideia é reorientar alguns micróbios da digestão para reduzir o resultado de metano.
Outra pista para limitar as emissões do setor é o avanço das pesquisas genéticas, ainda em fase de desenvolvimento na França, para identificar os animais suscetíveis a soltar menos metano na digestão. Planeta Verde fica por aqui. Até a próxima. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia Miesel, trazendo a sua reportagem aqui no Pense Verde. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No espaço de participação da Emater, hoje a extensionista Fabielle Paim de Lima traz para a gente informações sobre uma coisa que eu adoro, gente, a cebolinha. Eu sei que ela tem um monte de cuidados, ela não é tão simples assim de cultivar, mas quem traz os destaques é a Fabielle aqui na nossa programação.
Bom dia ouvintes. No programa de hoje, atendendo ao pedido da ouvinte, a dona Zeni, falaremos sobre o cultivo de cebolinha e salsa na horta doméstica, e mais especificamente sobre a doença que afeta estas plantas, tornando-as esbranquiçadas, causando diminuição de produtividade e qualidade das plantas. Essa doença é o oídio. O oídio é uma doença causada por fungo que é favorecida pelo clima quente e úmido. Os sintomas são a presença de manchas cinza esbranquiçadas nas partes verdes da planta. Como medidas preventivas a este tipo de doença, é aconselhável não irrigar as folhas das plantas, optar por variedades não muito vigorosas e que possuem uma maior tolerância a este tipo de doença, bem como retirar da área as plantas doentes e evitar o plantio muito adensado, isto é, manter as plantas mais arejadas e com adubação equilibrada. Como estamos falando de horta doméstica e de produção para o autoconsumo, o recomendável para o tratamento é não aplicar produtos químicos como agrotóxicos. Como alternativas naturais, é possível utilizar a cavalinha, que é um fungicida natural. Faz um chá bem forte com a cavalinha fresca ou seca e acrescenta água e faz a rega das plantas. Ou ainda, pode-se fazer uma infusão de alho. Triturar 1 kg de alho em 3 litros de água e 1 litro de álcool. Deixar em infusão por 24 horas. Coar e reservar. Usa-se 1 litro deste preparado para cada 20 litros de água. Aplicar preventivamente com 15 dias de intervalo entre a primeira e a segunda aplicação. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, Fabielle, extensionista da Emater, trazendo para a gente hoje informações sobre a cebolinha. Por aqui, a gente sempre gosta de dar uma espiadinha no tempo, né? Afinal, os fenômenos climáticos também fazem parte da nossa programação e do nosso olhar para o meio ambiente. Pois hoje, o Igor Pereira destaca que uma frente fria está chegando ao sul do Brasil durante este final de semana.
A região sul vai enfrentar uma frente fria neste fim de semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o meteorologista do Instituto, Heráclio Alves, a frente fria vai avançar pelos estados de Santa Catarina, Paraná, chegando até o sul de São Paulo. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas para esses locais. Já na região norte e nordeste, a previsão é de chuva em algumas localidades, como explica o especialista.
Destaque também para a região norte, principalmente para o norte da região, norte-oeste da região, onde pode ocorrer, mantendo aquela condição de tempo mais instável, devido ao calor e alta umidade, típico da região, e aí mantém aquelas pancadas de chuva nessas áreas. Também no leste do nordeste, ali, devido principalmente àquela umidade que vem do oceano, né, aqueles ventos que vai soprando ali do oceano, e deixa as localidades mais próximas ao litoral uma condição favorável de chuva mais contínua ao longo do período.
Para o centro-oeste e sudeste, prevalece a massa de ar seco com pouca chance de chuva. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
E a gente aguarda aí para ver os efeitos do El Niño nesse ano de 2023, né? Muito esperado aí os efeitos do El Niño para todo o Brasil, e a gente vai ficar de olho trazendo para você todas as informações a respeito do clima também aqui no Pense Verde. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Para fechar o nosso Pense Verde de hoje, tem novidade. O Brasil, mais precisamente Belém, anuncia que vai sediar a COP30 em 2025. A informação é de René Almeida.
O governo federal anunciou que a COP30, a Conferência do Clima da ONU, vai ocorrer no Brasil em novembro de 2025. A Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima discute as mudanças climáticas no mundo e aonde os países assumem compromissos para, por exemplo, reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A cidade escolhida para sediar o evento foi Belém, capital do estado do Pará, dentro da Amazônia Legal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Lula celebrou o anúncio ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho.
Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes, vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém.
O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, elogia a realização da COP no Brasil e afirma que é uma oportunidade de reverter a imagem ruim que ficou do país após o ex-presidente Jair Bolsonaro negar o evento em 2019.
O Brasil é importantíssimo no debate porque tem a floresta amazônica, e a floresta amazônica ela é fundamental para a estabilidade do clima no planeta. Acabar com o desmatamento é a tarefa de casa que o Brasil precisa e pode fazer para essa agenda do clima, e o nosso país ele tem tudo para ser um exemplo positivo dentro dessa agenda climática. Então, a gente ter a conferência aqui no Brasil, ela é bastante simbólica, ela vai fazer bem para o país, ela pode ser um momento importante para que a agenda de clima também seja pressionada.
Para ele, populações tradicionais que vivem na Amazônia podem dar bons exemplos de como cuidar do bioma. No entanto, Astrini pondera que é fundamental que o Brasil chegue na COP30 em 2025 com números menores de desmatamento na Amazônia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
Obrigada ao René Almeida, trazendo para a gente informação que, portanto, Belém vai sediar a COP30 em 2025. Este que é um dos maiores eventos climáticos do mundo, né? Reúne diversas autoridades em busca de ações de preservação ao meio ambiente. Pense Verde de hoje fica por aqui num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, para você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.